O descontentamento da sociedade com o transporte público levou milhares de brasileiros às ruas em junho passado. Eles não queriam apenas a redução do preço das passagens, mas também qualidade dos serviços prestados em todo o país.
Pois é, e os efeitos negativos de um transporte público caro e de má qualidade não estão restritos à questão da mobilidade urbana. Eles prejudicam e muito também outras áreas vitais para o cidadão, como por exemplo saúde, educação, finanças, cultura e não só para o cidadão, para o próprio desenvolvimento da cidade.
Sintonizado com a urgência em garantir ao brasileiro condições dignas, a Comissão de Desenvolvimento Urbano realiza logo mais, às 11 da manhã, audiência pública para discutir a qualidade do transporte público nas capitais brasileiras.
Foram convidados para esse debate, entre outros, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, Otávio Cunha, e o representante da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro, Marcos Bicalho. E quem nos dá outras informações sobre essa audiência pública é o autor do requerimento, o deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco. Muito bom dia, deputado. Um enorme prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Rita. Olha, é com muita alegria que nós vemos aprovado o meu requerimento na Comissão de Desenvolvimento Urbano para nós realizarmos essa audiência pública. Fui prefeito do Recife por 8 anos. E avançamos muito na área da mobilidade, inclusive com a retirada do transporte clandestino. E o drama da população usuária de transporte coletivo de massa é muito grande. Poucos ônibus superlotados, principalmente no Nordeste, com muito calor, sem ar-condicionado. Mães, gestantes, pessoas com deficiência, crianças, uma verdadeira luta para se ocupar um lugar no coletivo desse. E, além disso, os grandes congestionamentos, grandes engarrafamentos, isso tem levado um nível de estresse muito grande à população brasileira. É parte da revolta. Nós já advertíamos que o problema da mobilidade urbana, o problema do transporte coletivo de massa era uma bomba com efeito retardado, e de formas que, depois dos movimentos de rua do Brasil inteiro, nós vamos ter um momento ímpar por parte da Câmara Federal, que é justamente a possibilidade de discutir essa realidade e propor alternativas para o melhor conforto da população. E é importante lembrar que pesquisas já mostram que mais de 73% de usuários de carros individuais deixariam os seus carros se nós tivéssemos um transporte público de qualidade.
Eu estou nesse meio aí, deputado. Eu sou um dos 63% fácil, apesar de gostar muito de dirigir. Também gosto de um transporte público decente, né, onde dá para você fazer uma leitura, tirar uma soneca eventualmente. Agora, em pé, eu confesso para o senhor que me esforcei muito para pegar ônibus, para deixar o carro em casa durante várias oportunidades. E em vários momentos a sensação que eu tive foi de pedir para todo mundo parar o ônibus, descer e tacar fogo, porque é a sensação de quem é submetido a algumas situações vexatórias, né, para a dignidade humana, inclusive.
É isso, Lincoln. E você vai ver o drama de mulheres, muitas vezes assediadas, crianças, pessoas que muitas vezes não têm condição, estão doentes, têm que pegar um ônibus coletivo, um ônibus desconfortável, que quebra, poluindo o ambiente, estoura um pneu. É como nós chamamos no Nordeste, é uma derrota. Então, acho que esse momento vai ser um momento muito importante nessa audiência pública, e eu espero que aponte os caminhos e que sejam, acima de tudo, colocados em práticas, para que nós possamos ter um verdadeiro transporte público de qualidade no nosso Brasil, de norte a sul do Brasil. Além disso, eu queria dizer também, e logo quando eu cheguei na Câmara, que eu sou deputado do primeiro mandato, nós tivemos uma articulação muito grande, fomos até o Senado e já aprovamos a lei da mobilidade. E ela, inclusive, já obriga os municípios acima de 20 mil habitantes tenha que ter a sua mobilidade urbana já planejada para que não venha enfrentar os grandes problemas que os municípios médios e grandes já estão enfrentando há algum tempo.
Deputado, e qual é a saída aí para melhorar a mobilidade urbana?
Tem muitos, né? O primeiro é a questão do custo. Então, não é justo que o assalariado, o desempregado, pague toda a gratuidade. Porque o preço da tarifa, quando você bota policiais, gestantes, meia para estudante, ou a gratuidade para estudante, isso é dividido pelo preço da tarifa. Então, tem que ter um subsídio para garantir que essas pessoas andem, mas sem que a população de baixa renda pague. Segundo, tem que haver os corredores exclusivos para o transporte coletivo. Tem que haver renovação da frota, inclusive com ar-condicionado, principalmente nas regiões mais quentes do Brasil. Tem que haver uma política de fiscalização e tem que ter incentivo fiscal também para a produção desses transportes coletivos destinados ao transporte da maioria do trabalhador brasileiro. Quem é que sai de suas casas de manhã para construir a riqueza desse Brasil e normalmente é muito ultrajado o transporte coletivo?
A desoneração de impostos também contribuiria?
Também tem que ter. Tem que ter e tem que ter a desoneração e mais subsídio para que a população pobre não pague a gratuidade do estudante, da pessoa com deficiência, do idoso, etc.
Agora, deputado, vamos retomar um pouco a lógica do transporte coletivo hoje no Brasil. Um empresário, ele paga o frete de tudo que chega na porta da fábrica dele ou no escritório, né? Só que ele não paga frete, em geral, do principal insumo para a sua produção, que é mão de obra. O trabalhador acaba tendo que pagar, arcar, e o transporte público tem servido quase que único e exclusivamente para transporte desse produto, que é a mão de obra. Não está na hora de rever isso, chegar inclusive mais próximo do que outros países do mundo praticam, de quando você está transportando mão de obra, quem banca é quem lucra com ela, o empresário. Hoje a gente tem o Vale Transporte, mas é uma enganação, né? Porque se desconta 6% do salário do trabalhador, praticamente paga toda a passagem, são raros os casos em que não se paga. Não está na hora de rever esse modelo com alguma urgência?
Tá. E, na verdade, o que nós temos na maioria dos países, inclusive que eu visitei como prefeito, o exemplo da França, por exemplo, da Inglaterra, é normalmente uma parte assumida pelo Estado, pelo município, pela União e pelo usuário, não é?
Então, é lógico, na proporção tradicional de um terço para cada. Aqui no Brasil fica 70% para o usuário. Né?
Mas no Brasil hoje é em torno de 100% bancada pelo assalariado, pelo trabalhador ou muitas vezes pelo desempregado. É importante de lembrar que em torno de 33% da população ainda faz seus deslocamentos a pé, andando a pé, porque não tem nenhum recurso para pagar a tarifa de ônibus. E já há uma superlotação. Então, nós temos que ter o aumento da frota, qualidade, conforto, ar-condicionado. Ônibus não poderiam andar superlotados, corredores exclusivos. E aí, sim, aí vai se assegurar um transporte público de qualidade, vai diminuir o estresse da população, o trabalhador vai produzir mais e a nossa nação será bem mais rica.
Inclusive com estações melhores, terminais melhores, não é?
Estações melhores, inclusive com corredores com cabines refrigeradas que possa fazer o transbordo da maioria da população. Então, eu acredito que essa audiência pública hoje vai ser muito importante para nós fazermos essa reflexão e apontarmos caminhos para sair.
Bom, deputado, a gente sabe que a amplitude desse tema é muito maior, mas já agradeço muitíssimo ao senhor por dar uma palhinha de todo esse debate aqui e dizer para o nosso ouvinte que todo o resultado dessa discussão é fácil de acessar depois pelo portal da Câmara. Um excelente dia, um ótimo debate, deputado.
Um bom dia para você também, Lincoln, e um abraço, Rita.
Deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, como ele mesmo disse, foi prefeito de Recife, uma grande cidade, um grande problema a se administrar, uma cidade muito bonita também, mas sem dúvida, do ponto de vista da mobilidade, um desafio.